Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são L dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar, queria dar um recado para quem ainda não tá sabendo que agora a gente tem uma loja e comprar na lojinha do Sapa Justa ajuda também a manter o podcast. Então confere lá no link no nosso Instagram, nas redes sociais. Tem muita estampa nova e cada dia eu tô fazendo mais. Se você quer apoiar o nosso podcast, também tem o apoia.se/sapajusta. E aqui com a gente, olha, acho que desde os primeiros episódios já queria te chamar, né? A gente mora na mesma cidade e não conseguia chamar. Jamine, por favor, se apresente para quem não te conhece, né?
Prazerão imenso estar aqui. Acho que desde o início a gente estava tentando mesmo essa troca, né, de se trombar. Que bom que finalmente aconteceu. Sou a Jamine, sou daqui de BH, sou uma mulher preta, cisgênero. Meus pronomes são ela, dela. Sou mais conhecido como Preto Caminhão.
A gente já pensou em vários assuntos para conversar, mas aí o último deles, eu tava acompanhando uns stories da... Foi um Reels, na verdade, né, que você colocou?
Isso, foi um Reels.
Achei muito interessante algumas coisas que você falou, da sua perspectiva. Falei, não, a gente tem que gravar um episódio, porque eu acho que dá para desdobrar em coisas maiores, assim. Tem muita coisa interessante pra gente falar sobre. Vamos contar um pouco como é que essas histórias, né? Pra quem não viu, tem gente que
não pegou o rolê, né? Na verdade, aconteceu no TikTok, né? Um viral, onde eram várias meninas, assim, conhecidas, né? Como Sapadrão, Wesley Sapadrão, assim. Elas passam enfileiradas, assim, e falando assim, olha, essa é pra você, um recadinho pras héteros que estão sofrendo por homem, assim. E aí isso viralizou muito, né? Elas sofreram, assim, muitos ataques, né? Lesbofóbicos, obviamente, esse rolê, ai, faltando alguma coisa, né? Mas, enfim, para além disso, que já é uma pauta, assim, bem ruim, uma coisa que eu quis trazer muito para reflexão, que eu enxergo muito na comunidade, é esse direcionamento de afetos, né? E aí eu faço um Reels onde eu faço essa reflexão sobre esse direcionamento de afeto, principalmente para mulheres heterossexuais, assim, porque ainda existe dentro da comunidade um valor diferente, sabe? Quando você consegue conquistar uma mulher heterossexual, quando você consegue beijar uma mulher heterossexual, sabe? Então, esse aí foi o start para a gente começar a refletir, a refletir sobre tipos de lésbicas, a refletir como que a heteronormatividade divide a gente, barra, né, nos nossos gostos, enfim. E afeto, sabe? Então foi a partir daí que a gente começa a trocar, e aí a gente troca um pouco, né, no Instagram sobre, e aí você faz o convite para eu vir aqui para a gente conseguir dialogar mais sobre esse assunto.
Perfeito. Quem também tá ouvindo, dá um pause, vai lá ver o Reels que a Jamine fala, porque eu acho que é muito interessante, vai dar um contexto aqui que a gente vai conversar. Quando eu vi aquele vídeo seu, eu falei, gente, é como se alguém tivesse aquela velha história, né? Alguém tá falando uma coisa que me incomoda e eu não tava sabendo elaborar muito bem. Eu sempre fui muito crítica, até aqui no podcast às vezes eu falo, apesar de ser o grande público de lésbicas, eu falo assim, eu vou fazer essa crítica, eu sei que as pessoas não vão gostar. Mas eu sou muito crítica a essa obsessão que as lésbicas, em sua maioria, têm de ficar com hétero, de gostar de hétero. Tem às vezes que as pessoas têm até um certo padrão, né? Então, só gosta de mulher hétero. Isso sempre me incomodou, porque o que tem por trás disso, além dos memes, além das brincadeiras? É uma busca de primeiro que, assim, o que eu penso, eu, Letícia, né? Rolê que dá pra você ficar com alguém que... Não vamos chamar de hétero aqui, mas uma mulher que tá se descobrindo, se entendendo, que gosta de mulher, mas tá nessa fase. Já é muito complicado, né? Eu acho que nesse estágio não é que você não poderia ficar com essa pessoa, não é isso? Mas já é muita emoção, já é muita coisa para ela desenvolver. Agora, você imagina, deseja uma pessoa que tá claramente dizendo não gosto de mulheres, isso não entra na minha cabeça.
É que acaba que isso, na minha visão, assim, só atravessa tantas outras coisas, assim. Eu enxergo muito assim uma necessidade de criar um campo de disputa com o homem mesmo, sabe? De tipo assim, dizer, ah, tipo, eu pego mulher. Isso para mim esbarra muito naquela noção assim, de lésbicas que se sentem, por exemplo, mais lésbicas porque nunca transaram com homem, por exemplo, sabe? Ou, enfim, de vários discursos problemáticos que a gente vê dentro da comunidade, assim. Então, eu enxergo enquanto um fetiche, e é isso, sabe? É tipo, ou já tem várias camadas, né? Você, socialmente, você dizer quem é, você dizer sobre seus afetos, sobre seus desejos. E aí você vai direcionar isso tudo para uma pessoa que não quer se relacionar com você. E o que você disse eu concordo total. Se eu conheço lésbicas ou gays que só se relacionam com pessoas heterossexuais e sofrem e se frustram, e você fala assim, não dá para esperar, tipo assim, nada de bom aí, sabe? Não vai sair nada de bom. E as pessoas insistem ainda nesse rolê, sabe?
Eu acho que eu posso contar nos dedos. Eu acho que deve ter sido uma vez que eu me interessei por uma menina que tava nessa coisa de falar que era hétero. Mas, assim, 2 semanas já cansei e hoje em dia ela é lésbica. Então, tipo. Falei, ah, não, gente, eu tenho pouca. Não que eu não tenha sido madura a minha vida inteira e não me coloquei em situação de sofrimento, mas esse específico eu falava, não, quero.
Eu também não. Esse eu pensando aqui, quando eu ainda, né, que eu falo que lésbica eu sempre fui, né? Mas quando eu ainda não entendia que eu era lésbica, ainda poderia, tipo assim, achava umas meninas bonitas, tal. Tinha esse rolê, mas eu ainda não tinha esse entendimento. Mas a partir do momento que eu tenho esse entendimento enquanto lésbica, eu não tive desejo nem nada com mulheres heterossexuais, assim, tipo, pelo menos isso não rolou, né?
E tem também, se a gente for pensar, geralmente é quando a pessoa se. Quando a lésbica, o bi, não sei, né? Se interessa por mulheres héteros, que a gente tá chamando aqui assim, vamos continuar chamando porque vai fazer sentido na narrativa. É sempre dentro de uma estética específica, né?
Claro.
Que é sempre hiperfeminina,
Sim.
dentro do que a sociedade dita como padrão.
Sim, que não é uma escolha, não é uma escolha aleatória também, né? Se então, esse desejo, né? Ai, uma mulher heterossexual. Que aí a gente tem que compreender, tipo assim, a serviço do que você também quer se relacionar com uma mulher heterossexual. E basicamente diz a serviço de uma heteronormatividade. Né, diz sobre querer se encaixar em alguns lugares, né? Diz, enfim, sobre também esse lugar do ego, tipo, ai, tô pegando uma mulher hétero. Então, tudo é muito bem assim. Acho que nada é por acaso, assim. Quando você fala assim, ah, a menina tá relacionando só com hétero, tipo assim, não tá se relacionando com uma mulher hétero que não tá dentro dessa construção de feminilidade. Não, tá se relacionando com uma mina hétero que tá, tipo assim, super correspondendo a esse padrão de feminilidade, né? Então, isso também é um outro ponto, sabe?
E assim, não que a pessoa não possa se interessar, né, por isso. Mas é ali na cartilha tá batendo. E eu acho que até se ela vê uma lésbica que corresponde a esse padrão feminino, nem tanto interesse eu acho que tem. Assim, vendo eu como espectadora de pessoas que eu conheço, eu acho que tem a chave ali de uma palavra que eu vou usar que é bem feio, mas que eu já ouvi muito, que é tipo de converter.
É isso. É isso, é converter. Esse é o ponto, assim. De falar, ô, essa mina aqui pegava homem a vida inteira e depois de mim eu mudei ela. Sabe? Ou de eu escutar discursos que já escutei, né? Quando eu comecei a me entender enquanto uma mulher lésbica e tal. Eu já escutei discursos, tipo, ai, você tem que se relacionar com meninas virgens, porque pra você ter certeza que ninguém passou ali. Sabe? Então, tipo assim, são mulheres
Gente,
falando de mulheres. Então, quando a gente
nossa.
pensa esse rolê, também é num lugar de conversão, falando assim, olha, é isso, tipo assim, você ficou a vida toda com um homem, mas agora você tá pegando uma mulher, sabe? Então, é isso, acho que você foi certeiro, é a conversão.
Nossa, transferindo as coisas mais esdrúxulas que os homens cis héteros fazem, né? Porque eles fazem esse discurso, né? Inclusive com mulheres lésbicas. Não, porque você ainda não me pegou. Então, se ficar com uma mulher que é lésbica e que, sei lá, um dia ficou, né? Outro dia eu vi um TikTok da menina que ela percebeu que ela não é bi, que ela percebeu que ela é lésbica, que é, pra ela ficar com uma, ela tinha que estar muito bêbada. Ela falou assim, mas eu não gosto, o que que eu tô fazendo? Mas aí o homem hétero, assim, uma coisa que eu tenho trauma de ver, que eu já vi, eu não ando mais com homem hétero por conta disso. Vi, ouvir esse tipo de comentário, de tipo assim, ficar com uma mulher lésbica e falar, ah, mas comigo ficou, um troféu, né? Tipo, ah, ela gosta de mulher, mas comigo ficou. E aí parece que é o mesmo discurso de uma mulher lésbica falando, bem parecido, né?
Sim, eu concordo, assim, obviamente, né, que a gente compreende que não são comparações simétricas, até,
É,
né,
claro
culturalmente, né, cada lugar,
que não.
cada um está, mas são discursos que se assemelham, assim. E aí, enfim, eu fico, tipo, refletindo sobre, sobre várias coisas, assim, sobre, que também, né, sobre os outros vídeos que eu construí, de como que a heteronormatividade, assim, obviamente nós somos, né, produto do meio que a gente vive, mas como que ela estabelece as nossas relações, como que ela estabelece os nossos desejos, como diz assim, olha, só existe uma forma, tipo assim, de se relacionar, sabe? Caminhoneira com meninas que têm mais feminilidade, se você quer mais, sabe? Tipo assim, muitos tipos, sabe? Tipo assim, sempre encaixando e sempre buscando colocar a gente em caixinhas. Sabe, eu fico refletindo muito sobre isso, assim, também.
Ah, isso é uma, talvez tenha a ver com o assunto, ou seja, um parênteses, mas vou fazer a pergunta, que é uma reflexão que eu tenho sobre esses tipos de definições, esses labels, labels não, né? Tipo, esses rótulos. O que que você acha disso? Porque eu vejo até tem no TikTok, no Twitter, outro dia saiu várias nomenclaturas. Tem algumas que eu acho que são tão na linha de ser divertidas. Tem outras que são legítimas, mas eu tenho alguma. Vou deixar você falar primeiro. O que que você acha sobre isso?
Eu fico assim em cima do muro, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho que é uma parada que é interessante, no lugar de reafirmação, no lugar de identidade, de compreender que alguns, né, que dentro da comunidade lésbicas, alguns tipos específicos de lésbicas ainda são marginalizadas dentro da comunidade. Então, quando a gente tem esses tipos e a gente consegue ressignificar esses termos, isso é uma parada que é muito massa, é muito potente, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, se a gente for botar de parâmetro pessoas heterossexuais, né? A gente não tem tipos de heterossexuais, sabe? A gente,
Bom.
sabe? Tipo assim, igual falar, sei lá, é isso, né? A gente fala assim, tudo é hetero top, por exemplo. Mas a gente não tem tantos, tipo, tantos subgrupos dentro de um grupo como existe dentro da comunidade lésbica, como existe dentro da comunidade gay. Então,
Hétero top ou esquerdo macho? Só essas duas, né?
sim. E aí, quando a gente pensa, tipo, no universo lésbico, a gente, tipo, véio, tem um monte de subdivisões, né? Aí, as Wesley, essa padrão, tipo assim, são várias coisas que aí eu fico pensando assim, será que são divisões dentro, né, dessa heteronormatividade que bate na gente? Será que não são subdivisões que elas têm como intuito nos distanciar enquanto comunidade, sabe? Tipo assim, tem o grupo X não gosta de colar com o grupo Y de lésbica. Ou fala assim, eu sou lésbica, não aceito ser chamada de sapatão. Então, tipo assim, eu fico também pensando até que ponto que também não é uma estratégia que visa a gente não se entender enquanto unidade, a gente não se entender enquanto comunidade, sabe? Fico viajando assim, que é legal, mas também tem várias problemáticas.
Achei muito boa a sua reflexão, porque faz sentido você pensar, né? Tudo bem que o Twitter não tem nem sanidade mental nenhuma, mas outro, eu vi o povo brigando, acho que mandaram até no grupo do Telegram do Sapa Justa, a menina mandou lá, e era uma discussão tão sem nexo, que aí falava essas coisas, né? Tipo, eu até não sei, não tava entendendo que sapadrão e Wesley sapadrão achava que era a mesma coisa. E aparentemente não é.
Não é coisa.
Acho que não. Acho que sapadrão seria a versão padrão. E Wesley Sapatão tem que ter cabelo liso, tem que ter cabelo de prancha. Eu falei, nossa, mas tá muito específico.
Sabia também não, você bem aqui, ó.
É, eu acho que é isso. Posso estar falando coisa errada, mas pelo que eu acompanhei ali. E aí a briga que tinha uma menina falou assim: ah, a diferença de Wesley Sapadrão, você acha que é Wesley Sapatão, né? É de uma outra. Ela falou: ah, seria só o tamanho do cabelo. Eu não lembro mais qual que eram as nomenclaturas. E a gente sabe que o cabelo, mulheres, é um demarcador que faz muita diferença.
Sim.
Não estou negando isso. Mas também é estranho pensar que seria só a diferença do cabelo. Sabe? Ficou
É.
meio assim.
Tipo, né? É verdade. Eu vi. Acho que eu cheguei a ver essa trend no Twitter mesmo, assim. E aí, assim, trouxe algumas coisas bem divertidas, bem interessantes e tal. Mas aí tem outras coisas também que eu. Ah, aí já entra no, no, nos conceitos que eu já acho que é, tipo, muito problemático. Tipo, você falar assim, ai, caminhoneiros são lésbicas raiz. Aí você vai discutir, ai, velho, o que é lésbica raiz? Sabe? Aí, tipo assim, é uma parada que é, tipo, super carregada de estereótipos. Você fala, ah, lésbica raiz, que, tipo, que gosta de usar camiseta polo, que isso e aquilo. Tipo, velho, sabe? É isso. Pra mim é interessante, engraçado em alguns pontos, mas em outros, pra mim, é um discurso que é muito pobre, sabe? Tipo assim, tudo que a comunidade é, é isso, é um discurso que ainda é muito rasteiro, dentro de tudo que a gente consegue construir, sabe? Tipo, ai, vou definir pelo cabelo. Se o cabelo é grande, é de um jeito, se o cabelo curto é de outro, se usa uma polo, é isso, sabe? Então, acho que é. Ah, umas pautas, assim, que pra mim a gente já deveria ter avançado, mas a gente ainda não consegue, sabe?
É, quando tá na linha do só humor, assim, sem ofensivo, pode ser interessante, né? Mas é, eu fico pensando que muitas das vezes, ainda mais, acho que não só mais novas, mas maioria de lésbicas mais novas, você quer se entender, você quer se encontrar. E você fica fazendo esse tipo de coisa, a pessoa vai olhar assim, ah, então não posso vir pra cá, não posso ir pra lá. Fica menos agregador, né? É como você falou no
Sim.
começo, parece que você tá mais tentando nos afastar. Se eu tava olhando uma foto minha do ano passado, assim, eu falei, nossa, eu era Wesley Sapatão, porque eu tinha um cabelo de prancha. Aí eu falei, olha só, igualzinho. Aí eu falei assim, ah, então pronto. Mas aí, agora que eu uso meu cabelo natural, já não me encaixo mais ali.
É, e aí, quando a gente, né, pensa assim, ah, por exemplo, esse é padrão, né, questão do cabelo. E aí a gente pensa, tipo assim, velho, olha como que a comunidade também não consegue racializar o discurso, pô. Porque uma lésbica, tipo assim, preta, do cabelo alisado, de prancha, tal, ela não é vista como Wesley Sapadrão. Então, tipo assim,
Verdade.
Wesley Sapadrão são o quê? As brancas são Wesley Sapadrão. As pretas não são, sabe? São, tipo, lésbicas pretas. Então, também é uma outra coisa que a gente tem que refletir sobre os tipos de lésbicas, que são os tipos, né? Que diz sobre a heteronormatividade e diz sobre corpos brancos. Então, tipos na perspectiva branca. Tanto que aquela trend que a gente vê lá só tinha fotinho de pessoas brancas, não tinha pessoas
Verdade.
pretas, sabe?
É como se fizesse um recorte assim. O que é, a gente precisa encaixar o que é padrão na sociedade, que destoa, mas sem sair do padrão. Tem que ser
Sim, é.
a mulher branca que está fugindo da norma, mas assim, não existe nenhuma variação daquilo. Então não tem.
Sim.
Não tem. Se você coloca não tem pessoas negras, não tem pessoas indígenas, não
É.
tem nada. Você não faz parte de nada. É porque.
Nada, é.
Se você tá ditando ali, é muito louco, meu senhor.
Que é uma discussão assim que eu penso e elaboro muito sobre o termo caminhoneira também, assim. Porque quando a gente vai pensar assim, inicialmente o termo caminhoneira, antes era tipo sapatão para as minas brancas, né? Que não tava dentro dessa construção de feminilidade. E aí, caminhoneira tinha um lugar, tipo assim, muito marginalizado mesmo, tipo, para minas pretas, assim. E aí, quando a gente começa, tipo, a ressignificar, o termo caminhoneira, sim, quando a gente vê, tipo, a representação de caminhoneiras, as minas pretas já não estão no rolê também, tipo assim. Então, são tipos de lésbicas, mas sempre existindo num lugar para lésbicas negras, sabe? E para pessoas negras, indígenas, enfim. É isso, né? Mais uma vez, a comunidade lésbica sendo um reflexo da nossa sociedade, que é um rolê que é branco. Então, isso também é algo que eu reflito muito, assim, sabe? E também diz sobre afeto. Enfim, acho que tudo está interligado, assim, nessa troca.
Acho que faz muito sentido o que você está falando. Por exemplo, você diz no sentido de ocupar os espaços ou mulheres que são lésbicas brancas de esféns usando a nomenclatura caminhoneira e ocupando esse lugar, é isso?
É isso, ocupando e invisibilizando as pretas, né? Então, tipo assim, enquanto com todas as aspas, né? Não era um hype, tipo, não eram caminhoneiras, né? E aí agora que, tipo, existe uma ressignificação do termo, e aí eu não tô querendo aqui dizer, tipo, ai, não pode isso, não, tipo, não é sobre isso, assim. O que me pega é porque, tipo assim, a gente vê a maioria das, tipo, lésbicas pretas, né? Que conheço, que se identificam enquanto caminhoneiras e tal. Quando a gente, tipo, faz esse movimento mesmo, tipo, pra reivindicar, sabe? Pra dizer, olha, não sou machorra, não sou bofinho, não sou nada disso. Tipo, a gente faz esse movimento, e eu sinto que a gente vai e acaba sendo invisibilizada mesmo, tipo, que é o que acontece na comunidade no geral, assim, sabe? Tipo, a galera preta existe em momentos específicos, assim. De resto, é isso. A nossa existência aí não é nem percebida, sabe?
O que você falou, né? O reflexo da sociedade podre mesmo, que a gente já tá. Já não ligam para lésbicas, né? Para as pretas caminhoneiras, então tá
Aí,
lascado.
melhor, nem existe.
Acho que a gente pode fazer um gancho com esse assunto que a gente estava falando sobre o tipo, né? Porque se você fala que o seu tipo. Ah, meu tipo é de Sven. Qual que é o seu tipo de Sven? Vai ser. Você assistiu aquele Ultimato?
Eu vi só alguns pedaços, eu não vi tudo.
Vou fazer uma referência lá. Que. Eu até.
Sabe porque eu
Mas.
fico com raiva de ver esses trem? Porque tudo que a gente vê tem lésbica, cancela. Aí eu falei, não, chega de informações. Não, começa uma série e fala assim, tem lésbica. Na hora que você vê, cancelou. Aí eu falo, ah, não.
Mas isso é pra passar raiva mesmo, viu?
Vou
Então já
passar
vai
raiva,
ter
nossa.
segunda. Vai ter segunda temporada aí. Quem quiser se inscrever, dá o ultimato aí pra casar.
Aí, olha, agora, hein?
Mas. Eu esqueci o que eu tava falando.
Bom, você ia fazer uma comparação dos tipos de lésbicas, aí você ia fazer uma comparação com a série.
Ah, é porque tem a. Nossa, eu falei o nome. Esqueci o nome dela, que é Xander. Zanner. Zener. É um nome que eu não tenho dicção pra falar. É que a Zener é uma mulher de Sven, só que ela é uma mulher branca, loura, bem o. Dá pra falar. Não sei se é o estereótipo, mas assim, dentro desse padrão, né? Branca. Loura e tal. E aí, ela faz um sucesso tremendo com as pessoas. E assim, teria outros exemplos, é porque foi o que me veio à mente aqui. Então, aí eu penso, quando a pessoa fala, ah, eu tenho um tipo, mas o seu tipo é. Ah, eu gosto de desfém, mas é o seu tipo de desfém? É dentro também.
Não é qualquer uma, né? Tem tipos bem específicos, assim, né? Ah, e eu vejo, tipo, muito isso, assim, agora, principalmente com a minha criação de conteúdo, assim. Então, tipo, velho, eu sou uma mina, caminhoneira, tal. E aí, sei lá, às vezes alguma mina chega em mim e, pô, velho, aquela menina que você bate o olho e você fala assim, cara, se eu não criasse conteúdo na internet, você não ficaria comigo, Fraga. Tipo assim, eu ia ser só mais uma sapatão que se acha estranha no rolê. Então, o que eu vejo assim, tipo, velho, é que existem muitas camadas, assim, tipo, muitas camadas, muitas coisas que, enquanto caminhoneiras, a gente tem que corresponder, sabe? E principalmente sendo uma mina preta, tipo, nesse lugar, de afeto mesmo, de carinho, de cuidado, de como que ele é direcionado. E eu acho sim que a gente fala de um padrão, principalmente aí a gente que vem de uma geração que, por exemplo, assistiu Deli World, né, velho? A Shane era o exemplo, tipo assim, nossa, da gostosona, que pegava tanto mulheres hétero quanto mulheres, tipo assim, lésbicas. Então, tipo assim, são mulheres parecidas com ela que povoou o imaginário, sabe?
E enaltecia muito essa coisa de ser pegadora, porque assim, eu acho que tem diferença entre você pegar e estar tá no momento de pegação e você ser, tipo, meio trouxa com as pessoas, né? Bem diferente. E a Shane era trouxa, muito babaca.
Pra caramba, pra caramba. Inclusive, um dos traumas que eu tive aí vendo Deli World foi essa sacanagem lá que ela fez com a Carmen, né? Tipo,
Nossa, sim, fiquei
que era um
abaladíssima.
casal, tal. Nossa, eu custei pra continuar a ver depois o rolê. Mas era também nessa construção, tipo assim, que ela era muito pai, tipo assim, ela era muito pai, sabe? Hoje em dia, quando a gente vê a série, obviamente que, né, tiveram outras versões. Ela foi muito importante pro contexto dela, mas, tipo assim, você vê umas coisas que, tipo, pô, velho, não acredito, mas que era um retrato de uma sociedade e que tem muitos resquícios ainda na nossa sociedade atualmente, sabe?
Eu lembro muito das pessoas pegarem referência, não só esteticamente, porque ela tinha um estilo, né? Um cabelinho. Acho que era o cabelinho da moda também na época, meio emo, não sei. Mas as pessoas não pegavam só o estilo de vestir dela, mas a atitude dela era enaltecida.
Sim, ela era podre. Ela era podre. Nossa, a responsabilidade afetiva nunca existiu. Nunca existiu.
Nossa, trauma. Eu, inclusive, só fazendo um parênteses de Hollywood. Eu comecei a assistir, eu tinha acabado de ficar com mulher, e aí no começo da série tem uma que chama Marina lá, que ela fica com a Jen e depois ela some. E foi exatamente o que tinha acontecido comigo. Que aí eu tava lá na minha, aí uma menina foi, eu era a hétero, vou colocar aspas muito grandes aqui. Foi, ficou comigo, aí eu fiquei apaixonada, né? Porque é a primeira vez que você fica com uma mulher, pelo menos comigo foi assim, eu falei, ah, agora eu entendi tudo.
Pra mim foi assim também.
E aí eu acho que ela falou, já consegui o que eu queria, vou embora. Pelo menos foi a minha interpretação na época, não sei se foi isso, né? E aí eu falei, vou ver aqui. Aí agora eu quero me sa saber do mundo lésbico, né? Preciso de referência. Aí eu fui assistir e falei, então é isso que o povo faz. Ah, tô lascada.
Foi aí, agora ferrou.
Não era muito bom para a nossa saúde mental, não.
Não era,
Agora que eu
não.
penso.
A gente só via ali o lado podre da situação. Só a tristeza mesmo.
E voltando também no que a gente vai voltar aqui falar sobre padrões, era praticamente a série que existia, e era também só as mulheres brancas lá de Los
Ó,
Angeles.
Ica.
Rica, muito rica, muito fora.
Eu lembro na série, apareceu uma mulher preta, que eu não lembro o nome dela, acho que ela tinha um cabelinho
Pô, que era
raspado.
do exército, né?
Tinha ela e a Carmen, mas a Carmen era latina, né? Então, tipo assim.
É, tinha a irmã da Beth, só que ela não, ela era a única hétero.
Mas de resto, assim, só, tipo assim, rolê, minas brancas, ricas, né? Então, também não tinha representatividade nenhuma, assim, também na série, né? Mas se a gente for parar pra pensar, também isso é um fenômeno que é muito novo, assim. Se a gente for ver aquilo que a gente cresceu vendo, assim, é isso, não existia, né? De jeito nenhum.
Até hoje não tem tanto, né? As produções que conseguem, que não são canceladas, que são poucas atualmente. Mas as que têm mais sucesso geralmente estão ainda dentro dessa estética esperada ali. Porque tem uma venda muito forte para agradar. Não tão, eu acho que estão muito pouco preocupados com o público sáfico e muito
Ah, com certeza.
preocupada em agradar hétero, né?
Isso aí é um fato, né? Tipo assim, é isso, é igual quando a gente, tipo, pensa, sei lá, mesma visibilidade lésbica. Aí fala assim, ah, mas por que que não, as marcas não chamam lésbicas? Gente, porque elas não enxergam, tipo assim, as lésbicas enquanto é um público, sabe? Enquanto, enfim, enquanto ao uma comunidade que pode consumir as coisas, assim, tipo, sei lá, quando eu tô fazendo meu rolê de moda, a galera pergunta assim, ah, mas por que que uma marca não te chama? Eu falei, gente, porque ter uma pessoa assim como eu, você tem que discutir gênero, velho. Expressão de gênero. Você não quer fazer isso, você só quer vender suas roupas, sabe? Então, é isso, A gente ainda tá muito à margem ainda.
É, a conta é uma coisa que eu sempre falo, a conta é muito simples, né? Tem a quem agradar, porque héteros agradam héteros, e aí os homens gays, eles agradam outros homens e as mulheres héteros, e a gente, só a gente com a gente mesmo, porque o resto tá nem aí pra gente.
Foda. Ah, não pode falar palavrão, gente, que não se
Pode
debate.
falar, vai. E a gente acaba sobrando a gente, aí fica fazendo Twitter de ódio.
Verdade.
E ainda acho que, assim, tem vários muitos problemas na comunidade, inclusive, sempre importante a gente pontuar, porque a gente acha
Sim.
que tá tudo perfeito. É a minha psicóloga que fala, se tiver todo mundo concordando, é seita, então tem que ter
Então, alguma coisa
discordância.
tá errada,
Alguma coisa tá errada. Mas eu acredito muito que as lésbicas, elas são o espaço que estão mais refletindo, então elas estão tentando fazer um rolê muito foda, que a sociedade não tá pronta, a sociedade não quer. A revolução é muito sapatão.
Não concordo total, assim. Eu acho que até pelo que a gente vê aqui em BH mesmo, tipo assim, pelos movimentos, né? Pelos rolês aí que a gente cola, né? Que a gente tromba aí. Então a gente vê isso, tipo assim, igual, né? Eu sou muito fã do rolê da Truck. Então aí, tipo, velho, você vê o que a Truck faz, tipo assim, no carnaval. Aqui de BH, enfim, não só no carnaval, mas principalmente no carnaval. Pô, você vê a galera falando assim, velho, o melhor bloco que eu fui foi a Truck, sabe? Então, e obviamente que a Truck não é um bloco específico, né? De lésbicas, mas a gente pensar, assim, como que é revolucionário isso dentro de uma cidade que é tão tradicional, que é tão racista, sabe? Como é BH, assim? Então, tipo, é isso, tipo assim, a gente fazendo essa roda girar aí, sabe?
É, eu acho, inclusive, o exemplo que você colocou da Truck muito bom, porque, assim, as pessoas têm muita preocupação em fazer uma coisa que eu acredito muito, que é assim, olha, é feito por mulheres lésbicas, bis, sapatrans, tudo, e a gente é pela gente, mas é um rolê que se quiser vir, pode vir, mas respeitando a galera aqui, e são muito fortes no que elas estão criando, e abrindo, né? É muito bem feito e tem o cuidado. Claro que, assim, a gente não consegue controlar todas as pessoas que estão na Truck. Eu fui num ensaio lá que uma doida jogou copo de bebida na cara da minha amiga. Eu falei assim, gente, essa menina tá fora do rolê, ela não tá sabendo o que que é a Truck. E
Não tá entendendo.
aí faz esse rolê muito político, que para mim faz muito sentido, mas o bloco
Sim.
é muito bom. A música é muito boa.
Nossa,
Os rolês são
perfeita.
divertidos demais.
Inclusive, a confirmação que a gente teve que gravar foi na festa da Truck de Flor.
É.
Eu tive e falei, vamos gravar.
Isso, não era lá que a Truck foi postada. Você tá brincando? Mas é isso, assim, não. E igual você falou, não é construído só por mulheres lésbicas, tem mulheres bis, tem pessoas não binárias, tem todo um rolê lá. Mas, assim, é o que eu digo da força, assim, que a gente entende, né?
Sim. Sim.
E o que eu pego, às vezes, do povo falar, ah, não, mas sapatão é muito. Vai vir aqui problematizar tudo, né? Mas a gente também é divertido, gente. É só que vocês estão fazendo o mínimo de respeito.
Vocês não estão, a gente é super de boa. Só que vocês não estão entregando o mínimo. Aí o que que a gente tem que fazer? Pô, velho, tem que problematizar o seu rolê. Ou então tem que te avisar. Falou, velho, você tem que chegar suave aqui. Já que você tá achando ruim a gente lá no seu rolê, então você chega suave aqui no nosso rolê também, sabe? Então tem que encontrar o um meio termo aí, né?
É verdade. Eu tô gostando. Eu gosto quando o episódio é assim. A gente vai conversar.
Vai falando, vai saindo várias coisas.
Acho que assim tem. São os melhores episódios, porque as ideias vão fluindo, vai uma conversa mesmo. Eu queria voltar um pouco no seu post, porque eu comentei lá e uma coisa que eu fiquei pensando. Uma vez eu até escrevi um roteiro que eu ia fazer solo e nunca gravei, porque a ideia tava na minha cabeça ainda. Criando, que assim, para mim, nada mais atraente. A gente fala assim, qual que é o seu tipo? Não tô sendo demagoga, mas para mim, nada mais atraente do que uma mulher que gosta de mulher.
Nossa, sem dúvidas. Isso aí não tem nem o que dizer. É isso.
E aí, você pode ir lésbica, bi, mas tipo assim,
Sim.
é a gosta tanto sexualmente mesmo, você vê que a pessoa gosta, assim, fica assim, maravilhada, como deve ser. E
Sim.
também admira mulheres em outras esferas, porque eu acho que isso é o mais foda, né? Não,
Sim.
isso para mim é o mais atraente.
É, pra aí você gastar energia, tipo assim, com uma mina que não gosta de mulher, velho. Tipo, é uma parada assim que é muito difícil, tipo assim. É muito difícil entrar na minha cabeça, porque eu sei que deve atravessar outras coisas, assim, sabe? Tipo, e sobre o amor próprio, né? De sobre criação, acho que de sobre várias coisas, assim. Mas, pô, velho, tipo, você querer se relacionar com alguém que nitidamente não quer estar com você, velho. Tipo assim, ou
Para levar para
que.
terapia.
É, pra levar pra terapia. Ou alguém que te enxerga ali só como uma diversão, assim. Uma coisa que eu penso muito sobre esses rolês, assim, de ficar. Tipo, eu não sou uma pessoa. Inclusive, eu tava até conversando com uma amiga hoje. Tipo, eu não sou uma pessoa de ficar com muitas minas. Tipo assim, eu fico com poucas minas por muito tempo, assim. E aí eu sinto que quando rola esses processos, assim, tipo, fica com mina hétero, nananã, parece que é uma galera que, tipo, sei lá, é uma febre da carne, tipo assim, pô, velho, preciso de pegar, preciso de isso, preciso daquilo, preciso de me provar, preciso de provar pros outros, sabe? Sei lá, eu preciso de alguma forma também atingir. Tipo assim, atingir, pô, eu não gosto de homem, vou lá pegar a mulher do cara, tipo assim. Esses níveis, assim, tipo, de construção, sabe? Sendo que amor, afeto, tipo, bem, pra mim tá em outro lugar, sabe? Tipo assim, tá num lugar de cuidado, tá num lugar de carinho, tá num lugar de acolhida, velho. Tipo assim, você trocar com alguém, tipo, é um lugar de acolhida, sabe? Eu não consigo enxergar enquanto um campo de disputa, sabe? Então, mas pra mim é muito. Pra mim é muito problemático de tantas formas. Tipo, gente, por que você tá fazendo isso com você, sabe? Por quê?
Exatamente. E assim, eu não quero jogar um hate na pessoa que provavelmente está sofrendo lá, porque geralmente está sofrendo. As minhas
Não.
amigas que eu conheço que gostam de hétero estão tá sempre
Tá
sofrendo.
sofrendo.
Escutam as maiores atrocidades. Fala assim, gente, por que que você está deixando? E às vezes tem um caminho da pessoa ainda tá com a homofobia internalizada. Essa pessoa pode se entender depois como lésbica ou bi, mas na hora que ela tá assim, ela fala coisas muito tensas. A menina que eu gostei uma vez, inclusive, que durou 2 semanas, e hoje é lésbica, até hoje eu sei, ela falou assim para mim: ah, não, porque não rola, porque quando você for me abraçar, eu vou sentir falta de um volume atrás me encoxando. Eu falei: meu Deus, por que você fala isso?
Por que você fala isso?
Chega de ser humilhada, eu não vou ser humilhada mais. Hoje em dia, em retrospecto, eu penso: mas, gente, que pessoa. É isso que. É só isso que te interessa. Então tá bom, né? Tipo, você
E
não.
é uma pira assim que, tipo, já tive muito antes, assim, mas agora eu não tenho, pô. Tipo, se eu tô me relacionando com a mina e sei lá, ela fala assim, sei, tá faltando alguma coisa, tipo, né? Mesmo, né, não me relacionando com héteros, mas tipo assim, a menina, sei lá, bipa, sei lá, enfim. Fala assim, tá faltando alguma coisa. Eu falo assim, cara, então, tipo, você tem que buscar um tratamento aí, porque, tipo, eu sou uma mulher cis. Tipo assim, você tá procurando uma coisa que não tem, que nunca vai existir, cara. Tipo, se você tá fazendo isso, tem que se tratar, sabe?
Geralmente tá faltando uma coisa, só que é da própria pessoa que tá falando isso.
Pô.
Que ela não tá raciocinando.
Parece que você tá buscando aí, você tá buscando algo que, tipo assim, não tem como, sabe? Não tem como.
É, hoje em dia também, eu acho que com terapia, entendimento, são coisas que não me afetam nem um pouco, mas quando eu era mais nova, eram coisas
Óbvio.
cruéis, porque a gente vive nessa crueldade o tempo todo, falando que é mal comida, falta isso, falta aquilo, falta tal. É, e a gente escuta muito isso. Isso vai minando a sua autoestima de formas que a gente talvez não dê conta quando tá passando. E depois, até porque vai
Nossa
sempre
senhora,
ficar marcado.
demais. Nossa, isso já me pegou muito, assim, já me bateu muito, assim, esse imaginário também, tipo, ai, fui trocada. Pô, velho, que trocada, velho. Tipo assim, sabe? É isso, acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo e lendo as coisas em outro lugar, assim, sabe? Eu acho que até esses dias eu estava vendo até no, no Instagram, assim, também a gente compreender a nossa insignificância, sabe? Tipo assim, né? Nem tudo é sobre a gente, assim, sabe? Tipo, a escolha do outro, de sobre o outro, ele que lide com ela, e não busque certas expectativas, tipo, sobre mim, assim. Mas, nossa, isso, até você chegar nisso, tipo, essa parada te machuca demais.
Eu imagino que ouvir isso, as pessoas passarem por isso, é um rolê que deve. Quem tá ouvindo aqui provavelmente já ouviu, ou vai ouvir, ou pode estar sofrendo com isso, porque não é raro esse tipo de postura, de comentário.
É muito comum.
E aí é uma coisa: se a gente não trabalha, a gente direciona essa dor pra raiva em cima dos outros. É o que eu falei
Sim.
no episódio que eu falei que eu já fui bifóbica.
Também.
Não com, ai, que orgulho, mas porque é preciso refletir o porquê que eu era bifóbica, né? Então,
Sim.
eu tive experiências com mulheres lésbicas que me faziam pensar nisso, né? Eu namorei uma menina, ó, menina lésbica não, bi. Namorei uma menina bi, ela pegou e falou coisas desse nível pra mim,
É.
e aí eu peguei e generalizei toda uma letra, mas peraí. Então, se alguém tiver uma experiência horrível com uma lésbica, vai poder me colocar no mesmo saco? As coisas são
Sim,
assim, né?
para mim também foi nesse mesmo lugar, assim, tipo, eu tive uma experiência, tipo, primeiro namoro, tal, assim, uma experiência muito horrível, e aí eu generalizei, tipo assim, e aí a outra namorada que eu tive falou assim, cara, tipo assim, senta aqui, deixa eu te explicar, o mundo, tipo, não é assim, velho, sabe? Tipo assim, diz sobre a pessoa, diz sobre o caráter, diz sobre as construções dela, tipo, não diz sobre uma comunidade. Então, esse é um ponto também, né?
É, porque se não for, então você fala, ah, uma mulher me fez sofrer. Ah, todas as mulheres são uma merda. Não é assim, né? Então,
É, não é assim, né?
mas assim, fica o um convite para nossas ouvintes que estão aí se envolvendo com o hétero, sai fora.
É, sai dessa, sai dessa. Você sai dessa.
Não, mas é, reflita, porque o que que é? Faz aquela listinha lá que o povo tá fazendo na internet. O que que te atrai nessa pessoa? O que que é exatamente? Se você não tá tentando, se não tem a ver com o seu ego. E assim, às vezes a gente faz muita coisa por ego,
Nossa, muita
né?
coisa.
A gente vai falar que não faz, ou não fez? Faz. Só que quando a gente para refletir, a gente fala assim, ah, talvez isso não faça tanto sentido para mim. Ou se você tá ficando com uma mulher que não sabe ainda se rotular, é outra história, né? Mas
Sim.
aquela que tá batendo de frente, falando que é hétero, que tá sendo lesbofóbica, porque dentro disso. Acontece muita, muita lesbofobia. O
Sim.
tanto de relato que tem, dá para fazer o episódio, tipo, manda seu relato, a gente vai sair daqui só chorando.
Só. É, e eu acrescentaria também nessa lista a gente colocar aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável dentro das nossas relações. Que eu acho que isso também é um ponto importante. Que às vezes a gente se submete a umas coisas e depois a gente fala, pô, velho, não tem que ser assim, sabe?
Verdade, muito bom. E também existe quando tem um convite que as pessoas fazem, né? Que é tentar pensar qual que é o seu tipo. E não é
Sim.
necessariamente que amanhã. Ah, pensei que agora, amanhã não vou mais ficar
É.
apaixonada com a loura gostosa da academia. Não
É.
sei se. Mas a reflexão é
Sim.
interessante. Tem coisa que você não vai entender propriamente dito. Eu, por exemplo, acho muito atraente mulher dirigindo. Eu não sei por quê.
Sim.
Mas eu acho.
É, eu acho que a gente tem que refletir mesmo, tipo assim, né? Compreender como é que gosto é. Isso é uma construção que é social. Acho que é compreender também, tipo assim, ah, eu fico uma menina, mas tipo, você é sempre um tipo muito específico. Então, a gente tem que pensar isso e também tem, tipo, que pensar na nossa individualidade também, aquilo que também faz sentido pra gente, tipo, eu sou uma mina que preferencialmente gosto de me relacionar com mulheres negras, porque, né, porque é um outro lugar de cuidado pra mim, é um outro lugar de troca com pessoas que, tipo, com minas que vivenciam o mesmo que eu vivenciei, assim, sabe? Então, tem todos esses lugares, mas, tipo assim, não é algo fechado, não é algo, tipo, ah, é isso, ponto e acabou, sabe? É, não me fecha o afeto, mas eu acho que é sempre importante a gente, tipo, refletir, sabe? O todo e nós, enfim, a nossa subjetividade também.
É claro que vai ter, as pessoas vão ter ali as preferências dela. É, o
Sim.
convite é como você falou, a gente fazer uma reflexão de que talvez algumas preferências sejam muito mais impostas pela sociedade e que que tem uma hierarquia, né? Tem uma questão que coloca as pessoas brancas, pessoas magras, tem toda a estética que nos foi vendida, empurrada e constantemente, e não só no passado, mas atualmente, né? Eu acho que o povo está com a mania agora de falar que os anos 2000 foi horrível, sendo que agora continua sendo. Só temos mais reflexões, mas ainda tem muita coisa sendo imposta como padrões aí. É uma reflexão mesmo, não é? A partir de agora eu não vou mais gostar de dieta. Eu acho que isso é possível, eu acredito, talvez daqui a 5
Eu
anos.
acredito também.
Porque com terapia eu acho que ajuda, né? Não sei
Pra
se
caramba.
tudo vai fazer ou não, mas. Eu lembro de chegar na terapia e falar, o famoso que tinha dedo podre. E depois descobri que não tinha, que não era bem assim.
Não era bem assim, né?
Então, para mim, às vezes, o que mais chama atenção é a coisa que você falou. Tá sempre se apaixonando por. Uma vez pode acontecer, é isso que eu acho que é diferente, né? Uma vez ou
Agora
outra.
sempre.
Sempre.
Aí temos um ponto aí, hein?
Pra falar assim, se você tá sempre se apaixonando por mulheres héteros, você tá quase sempre se apaixonando por pessoas que não gostam de você.
Tá arrumando problema.
Se não tem interesse em mulher, você é uma mulher, tá partindo desse pressuposto.
É verdade.
Tem mais alguma coisa que você queria pontuar que a gente
Acho que
faltou aqui?
é isso. Acho que a gente conseguiu fazer bem um apegado aí de tudo.
Tivemos boas reflexões, né? Se quem estiver ouvindo também tiver outras reflexões, discordar também, pode mandar lá. Vocês têm um argumento para falar?
Verdade.
Manda aí que eu tô curiosa, que eu acho que essa aí é uma verdade que eu tenho muito para mim. Jamil, queria aproveitar para pedir para você indicar alguma coisa, a gente passar suas redes de novo.
Olha, quero dizer para me seguir nas redes, né? Arroba Preta Caminhão aí, tanto no Instagram quanto no TikTok, a gente tá trocando as indicações que eu sempre trago assim. Um nome, inclusive, já veio aqui, que é minha amiga Ana Claudino, Sapatão Amiga, eu sempre indico porque ela é maravilhosa, o episódio dela é maravilhoso, então. Escute de novo, mas também siga lá nas redes. Indico também minha amiga Afrocaminhão, a Lívia, escritora preta, também
Já
aqui
veio aqui
de.
também.
Então essas são as duas indicações aí para hoje.
Ah, ótimas indicações. Eu conheci a Lívia mês passado numa feira sáfica aqui.
Pois
Ela é muito
é, eu queria
fofa.
ter ido daí bobeira.
Foi
Esse
muito legal.
ponto vai sair.
Nossa, ela é muito querida,
Ela
gente.
é
Ela
maravilhosa.
tem que ter todo o sucesso do mundo. A gente vai tietar ela.
Verdade.
A Ana Claudinha tá quase fixa aqui no Sapa Justa, que ela deve estar.
Ela é maravilhosa. Eu sou suspeita que eu sou muito fã. Então,
Perfeitas indicações. Eu amei, viu? Foi muito bom. Acho que a
também.
gente.
Quero voltar, viu?
Ah, volte
Pode me
sim.
chamar. Pode me chamar para as resenhas aí. Falar assim: ó, vamos comentar alguma coisa que aconteceu. Eu falei: bora, me chama, eu vou.
Vamos. A Ana tá querendo. Tá, a Bia, a gente tá querendo gravar um que pode ser, talvez, perigoso, que a gente queria falar de ex. Se você quiser, a
Ih,
gente faz
pode me
acontecer.
chamar que eu venho. Sem medo de nada.
Gostei. Então é bom demais. Então fica aí. Já vou falar com as meninas depois, que vai ser bom.
Então, fechou.
Muito obrigada, eu amei demais. Tudo
Agradeço.
de bom.
Estamos juntas demais.
Perfeita. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta.gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.